pai adorava aquilo ali. Meu pai era um cara daqueles que era aficionado pela ilha.
Pela ilha.
Tanto é que a gente tem uma casinha lá na ilha que eu não frequento porque eu não consigo me sentir bem. Só por isso, mas gosto muito da ilha Itaparica. Aos itaparicanos, itaparicanas, não sei se é assim que fala o termo, mas a todo mundo que tem uma, mora numa localidade da ilha, aquele abraço pra você. Vá.
Outra matéria que tem lá no Portal Esfera é denúncia sobre os equipamentos das cancelas do aeroporto.
Aliás, mais uma vez, eu vou voltar a esse assunto aqui, eu quero insistir nesse assunto, porque esse é um dos assuntos mais chatos que eu já vi, mas é um assunto que, inclusive, eu vou aproveitar a presença da OAB aqui, e eu vou provocar a OAB, na presença do seu vice-presidente, Dr. Hermes Hilarião. Não foi votado até hoje na Câmara Municipal esse assunto da que oficialmente se chama Kids and Fly, e eu chamo de Eggs, Kiss My Eggs and Fly, porque é uma das coisas mais insuportáveis, é você chegar e ver a arrogância de um presidente, porque arrogante não sou eu que estou dizendo, não. Eu estou apenas manifestando, baseado nas palavras dele, numa entrevista no qual chamou o presidente da Câmara Municipal de oportunista. Então ele deu entrevista pública chamando Carlos Muniz, presidente da Câmara Municipal de Salvador, de oportunista. E você consegue perceber que continua dando problema a tal da cancela. É uma falta de comprometimento com o povo de Salvador. Você mantém uma cancela e só nós que falamos. Acho que nem uma tarde está falando mais, não sei, não quero ser injurioso aqui. Mas você mantém uma cancela no qual você passa. E aí me aparece os palpiteiros de plantão, né? Os técnicos da boa vontade. Não, porque olha, teve um que fez uma filmagem, Olha, levei 2 minutos para desembarcar, meia-noite, pô. O cara vai à meia-noite embarcar, meia-noite, fazer igual a Varela aqui, ó, o barulhão. O cara vai à meia-noite e à meia-noite ele desembarca em 2 minutos. Me faça uma garapa. Obviamente que meia-noite você vai desembarcar em 2 minutos. Eu quero ver no dia que deu problema lá, que ficou todo mundo na fila. Eu quero saber do cadeirante que tem que descer, da pessoa que tem um problema físico que tem que descer. Como é que fica isso? Mas aí o seu Júlio Ribas, estou repetindo o nome dele, porque é um nome público no qual ele, a partir do momento que se manifestou publicamente, ele deu espaço para isso. Estou falando de forma jurídica aqui com um vice-presidente de uma entidade que representa a justiça. Representa a obrigação e os deveres da justiça. Esse cara nunca mais falou nada. Nunca mais falou nada. Eu já disse a você, ó Júlio, aproveite que você trabalha no aeroporto. Um dia leve sua mala. Quando você descer para ir embora para casa, você, ao invés de sair, você pega o primeiro voo. Assim, tem um Air France que sai todas as quartas-feiras. Você aproveita que a Vinci é uma empresa francesa e vai para França, pô. Vai para França, que lá você é mais moderno, lá você consegue ser mal educado com as pessoas. Os franceses têm essa alcunha de serem mal educados com as pessoas, principalmente com os latinos. Você pegou esse formato deles. Você aproveita e vai embora, pô. Pega seu avião e vai embora. Porque a forma com que você tratou a população de Salvador, isso é demérito. E eu quero crer, aliás, atenção, 45 vereadores, se não me engano. Eu quero entender que nenhum deles vai se dar o direito de poder votar esse projeto contra a cidade de Salvador. Quer votar o projeto para poder cobrar? Não tem problema nenhum. Bota 30 minutos de tolerância e o dinheiro que for arrecadado dá para a instituição de caridade. Já disse, o Instituto dos Cegos precisa todo mês de R$400 mil. E outros, Irmã Dulce precisa todo mês de aporte financeiro para manter suas obras. E tem diversos outros institutos que precisam do dinheiro. Então, já que não é uma questão de botar dinheiro no bolso da empresa francesa, faz um acordo com a prefeitura, com a Câmara Municipal e destina esse dinheiro para as obras assistenciais, para o Instituto dos Cegos. Não é verdade? Então vai estar fazendo um favor. Mas, mais uma vez, está lá no Portal Esfera essa matéria que demonstra que a gente não está errado, que nós não estamos errados, que existe um problema no diacho da cancela. Sim, Lorena, fale.
Outra matéria também do Portal Esfera, o Ministério Público está apurando falhas no atendimento a crianças com autismo em Salvador. A 8ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da capital instaurou um procedimento administrativo, tanto para as redes municipais quanto para a rede estadual de saúde de Salvador.
Vamos mais.
Mais material do portal. Tem concurso em uma cidade baiana, oferece até 100 vagas com salário de até R$13 mil.
Peraí. Vou fazer serviço aqui, não. Quero falar da Coelba aqui. Nove bairros. De novo a Coelba?
De novo.
Não era domingo?
Não, até o dia 29.
Mas não era até o dia 26?
Não, até o dia 29. Tá lá hoje, nove bairros, né? A manchete. Então, nove bairros tá com essa interrupção programada. Um dos bairros é Fazenda Coutos 3, Itapuã, Paripe, Periperi, São Rafael, São Tomé de Paripe, Estel Amares e Ilha de Maré.
Ó.
Seu bairro não está, né?
Ó.
Xuxa.
Vamos falar sobre ela. Momento, atenção pra minha voz. Momento Bundinhas de Monjaro. Momentos Bundinhas de Monjaro, aquele momento que vamos falar de Xuxa Meneghel e o seu e a sua última. Você viu Xuxa Meneghel?
Vi, ela rebateu.
Ela rebateu?
Uhum.
O que foi que ela disse?
Ela disse que é pra continuar divulgando a virilha dela, que ela quer ir para outros estados.
E as bundinhas de Monjaro?
Não, sobre
você sabe que ali são bundinhas de Monjaro. A pessoa quando toma Monjaro, se ela não malhar, ela fica com aquelas bundinhas daquele jeito ali.
Então Xuxa não treina.
Xuxa não treina. Ouvinte, pra você que está agora aí, bote aí Solange Frazão. Vá lá no Instagram, bote @SolangeFrazão. Tem a mesma idade de Xuxa, 63 anos. E veja o corpo de Solange Frazão e o corpo de Xuxa, pra vocês julgarem do que eu falo de bundinhas de Monjaro.
Mas, acredito.
Venha passar pano, vá. Vou botar até a musiquinha de Xuxa de fundo aqui, vá.
Tá falando. Ela poderia estar com o corpo de Solange, mas às vezes ela não quer.
Com aquele dinheirão todo que ela tem?
É opinião, opção.
Com aquele dinheiro todo?
Você... A minha opinião. É uma opção dela.
Você acha que é uma opção dela?
Acho.
Ter aquele corpo?
Uhum.
Tem pessoas que têm dinheiro e não serve pra nada, né? Brigou então com o André Sorvetão. Mas que a bundinha tá estranha, tá, viu?
Mas o que virá...
Tá meio assim, bunda de gato, né? Aquele negócio pra dentro. Com aquela barriga volumosa pra frente.
Você queria ter ido pro show?
Eu queria. Queria várias, ó. Várias contatinhos no... Como é?
Várias contatinhos. Várias... E até fugiu, mas alguma coisa não.
Eu ia, só ia ter coroa ali, ó. Tudo pronta, tudo solteira. Ó.
Isso.
E eu só
tá
de
solteiro?
Solteiro, só de lencinho.
Tá solteiro?
Solteiro. Solteiro na vida. Sou um homem solteiro. Se meta não, viu? Olha,
eu só tô vendo os temas que eu tô começando a ficar com medo aqui, se eu vou ter que falar de Xuxa.
Já está aqui para conversar comigo o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, meu amigo grande Dr. Hermes Hilarião Teixeira Neto, destacado advogado baiano que atualmente exerce o cargo de vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia. Compondo a gestão liderada pela presidenta Daniela Borges. Seja muito bem-vindo ao Portal Esfera no Rádio. Tudo bem com você?
Olá, Gane.
Já estava esperando. Olá, Gane. Olá, meus amigos.
Que alegria estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo espaço. Agradecer a você, a Itapuã FM. A Lorena, como é o nome do Instagram? Ló.
Não, é
L-O-H Bonfim. Ló Bonfim.
Ló Bonfim.
Ló Bonfim.
Não vou nem pedir pra seguir porque tá fechado, ela não vai aceitar.
Ela não dá essa ousadia. Não dá ousadia pra ninguém. Não dá zero ousadia. Como é que. Rapaz, emagreceu, né? Tá mais magro, né? Tomou vergonha.
A gente
viu seu sogro, aquele homem, parece o Hulk.
Seguindo seus passos,
não,
né? Você tem me inspirado. Quando eu acordo de manhã, abro o Instagram. 4 horas da manhã você já foi pra academia.
Já fui pra academia.
É. Eu vou 6 da manhã, porque 4 é demais também. Né?
Eu chego na academia às 3h30.
Então você não vai dormir que horas?
Eu tô dormindo ultimamente, 8h15, já estou na cama. E acordo já, hoje foi perna, hoje foi posterior. Hoje eu treinei como se não houvesse amanhã. Também saí da academia que eu não conseguia nem andar.
3 da manhã, você tá de parabéns.
No pain.
Tô seguindo seus passos e os passos de meu sogro também.
Seu
sogro. Tá malhado.
Aquele triste, rapaz, o trapézio de seu sogro. Fala, rapaz, que é isso? Você é um negócio gigante.
Nem parece que fez 50 anos.
Não parece, não. Um abraço pra você, viu, Nelson? Sim, e aí? Convenção agora, Feira de Santana. Eu fiquei feliz por um detalhe, Hermes. E aí eu queria comentar isso com você. Saímos da capital, né? Finalmente estamos fazendo a convenção no interior do estado, na porta de entrada para o interior do estado. De quem foi essa ideia?
Gunner, seria injusto eu dizer que a ideia foi de uma só pessoa. Isso nasceu de uma construção coletiva, sob a liderança da nossa presidente Daniela Borges, nossa diretoria, sobretudo Rafael Pitombo, com a nossa presidente Lorena Peixoto. A ideia de levar a conferência para o interior do estado se deu com esse propósito da gente estar cada vez mais próximo do interior. A gente tem uma conexão muito grande com a advocacia do interior. Você sabe que a gente tem por propósito levar todos os projetos que estão na capital para o interior do estado. Nós somos uma OAB presente, mas não só a presença física, é uma OAB que entrega muito no interior, com novas salas, com novas sedes, com cursos a todo vapor, com projetos da Caixa de Assistência, com projetos das comissões. E a cada 3 anos nós temos uma conferência estadual e uma conferência nacional. Em novembro, nos dias 23, 24 e 25 de novembro, nós teremos aqui na capital baiana a Conferência Nacional da Advocacia.
Novembro.
Que é o maior evento jurídico do mundo. Não é o maior evento jurídico do Brasil, é o maior evento jurídico do mundo. E justamente por termos esse evento já aqui em novembro, nós chegamos à conclusão de que seria interessante a gente abraçar o interior do estado. A gente ia ao interior, levando a nossa conferência, que é o nosso maior evento estadual, e a ideia de escolher Feira de Santana, primeiro porque a gente tem uma conexão muito forte com as nossas lideranças de Feira de Santana, e porque também era um anseio da advocacia de Feira de Santana. Hoje nós temos aproximadamente na subseção 4 mil advogados e advogadas advogando e militando na subseção de Feira de Santana, e Feira de Santana fica em um local estratégico, né? Fica em um ponto em que a gente permite que a advocacia do interior também participe, e nós teremos lá a presença de todas as subseções. Teremos também a realização de um colégio estadual de presidentes de subseções. O evento foi feito com muito carinho, vai ser no Centro de Convenções de Feira de Santana, não sei se você conhece, mas o Centro de Convenções é muito estruturado. Fiquei inclusive impressionado com o tamanho do espaço, um teatro belíssimo, e a gente valoriza o interior, e por outro lado também a gente traz para o centro das discussões temas que são de interesse da advocacia, da sociedade. Já estamos com mais de 1000 inscritos, vai ser um belíssimo evento no interior do estado, com o tema Advocacia e Tecnologia, Desafio do Presente e Caminhos do Futuro. Então, a ideia, como eu disse, é abraçar o interior, abraçar a Feira de Santana e estar ao lado da advocacia do interior do estado.
Agora, tem muito se falado ultimamente, a advocacia veio a público por alguns problemas, algumas situações que convergeram para isso. Eu estou falando principalmente dois assuntos. Um eu quero falar de hoje, a respeito da falsa advocacia. Nesse caso aqui, é uma matéria que está lá no portal Esfera: falso advogado é preso após aplicar golpe em sargento da PM. Esse, além de tudo, aplicou golpe, mas não foi aqui. Foi lá em Mato Grosso do Sul, mas serve como pano de fundo para perguntar sobre o golpe da falsa advocacia. Como é que anda isso, essa tratativa?
Esse é um tema perene e recorrente para a seccional da OAB da Bahia. É um tema que a gente já vem trabalhando muito, mas infelizmente é um tema que a gente precisa continuar debatendo, porque a sociedade continua sofrendo com isso, a advocacia continua sofrendo. E embora esse termo, né, o golpe do falso advogado, tenha ganhado aí um conhecimento, uma relevância muito grande entre a cidadania e a sociedade, nós podemos já dizer que a gente pode ampliar a nomenclatura do golpe, porque hoje nós temos golpistas se passando por juízes, golpistas se passando por delegados, por servidores da justiça, mas ainda é mais recorrente o golpe do falso advogado. Aquela situação em que a pessoa se passa por um advogado, utiliza uma imagem disponível em rede social, encaminha uma mensagem para o cidadão que tem uma tramitação de um processo na justiça. A conversa é bem similar, é aquela conversa de que seu processo chegou ao fim, seu processo está chegando ao fim, a sua angústia está acabando. O seu dinheiro vai ser liberado, mas para o seu dinheiro ser liberado, você precisa transferir um Pix, você precisa pagar um boleto, tem que ser feito hoje, tem que ser feito de imediato, é aquela agonia para a pessoa transferir o dinheiro. E às vezes a pessoa, cidadão comum, veja só, né, um sargento, ou seja, uma pessoa esclarecida, uma pessoa que conhece da legislação também, naquela angústia de resolver o seu problema, acaba transferindo o valor, acaba fazendo o pagamento daquele boleto que é encaminhado e caindo num golpe. Nós já tivemos formalmente o conhecimento de mais de 2 mil casos na OAB da Bahia. É um tema que nós já tratamos inúmeras vezes com o delegado geral da Polícia Civil, com o Ministério Público, com a Secretaria de Segurança Pública, com o secretário Marcelo Werner. Tivemos com o Marcelo Werner algumas vezes, ele inclusive muito solícito e receptivo com a OAB da Bahia, uma pessoa
gente muito finíssima,
excelente, um amigo hoje, e vem buscando fazer um bom trabalho na Secretaria de Segurança Pública e tem tido uma atenção também especial com esse tema. Nós tivemos há aproximadamente 2 meses uma operação específica aqui na Bahia e houveram a identificação desses falsos golpistas. Inclusive, no momento da operação, Gunner, eles estavam em uma casa fazendo churrasco, fazendo festa, e foi identificado lá, né, os celulares que eles utilizavam, tinha conexão inclusive com outras pessoas de outros estados. Tivemos também uma outra operação com prisões na cidade de Vitória da Conquista, pessoas que estavam em Vitória da Conquista aplicando golpe em outros estados. Então esse é um tema nacional, né? Então a gente trabalha primeiro com a conscientização, dialogando com a população, mas a gente faz um trabalho também de enfrentamento com o auxílio das autoridades e com o sistema de segurança pública, envolvendo o Ministério Público, envolvendo o Poder Judiciário, envolvendo a Polícia Civil, o Tribunal Regional do Trabalho, a Justiça Federal, a Secretaria, como eu mencionei, inclusive a OAB da Bahia chegou a recepcionar todas essas autoridades lá na OAB para a gente fazer uma reunião conjunta. Então, várias frentes estão sendo adotadas e tomadas. A OAB, inclusive, tem o cuidado de recepcionar as denúncias no âmbito da Procuradoria. E, através da nossa Procuradoria, a gente faz um estudo do material que chega para poder entregar também um material mais detalhado para a polícia. Agora, é evidente que o poder investigativo, ele é do Estado. A OAB não tem poder de polícia. A OAB não tem a possibilidade de abrir um inquérito policial para investigar o golpe do falso advogado. Por isso que a gente precisa da intervenção da Polícia Civil.
Prendeu já alguém?
Prenderam. Já tiveram várias prisões na Bahia e fora do estado da Bahia.
Deixa eu fazer uma pergunta muito fora do eixo aqui. Quando a pessoa é detida pela polícia, o que é que ela fala? Eu queria entender, assim, você que está lá em loco e vê, talvez tenha visto...
Nunca acompanhei uma prisão dessa natureza.
Tem alguma coisa assim...
Pela nossa amizade, eu vou fazer uma brincadeira, mas não vou fazer, não. Se eu saio daqui e cometo ilícito, você vai ver como é que a polícia chega.
Rapaz, meu amigo, eu não faria isso porque eu não daria essa vergonha.
Deve chegar e deve fazer um carinhozinho na cabeça, perguntar se quer água de coco.
Eu não daria essa vergonha a meu amigo Coronel Magalhães e ao meu amigo secretário Marcelo Werner. Por isso que eu não posso participar dessa parte.
Pois é. Mas, assim, é um tratamento formal, né? Um tratamento legal. Não,
mas o sujeito, normalmente é sem querer, né? Tem essas coisas, né? O cara se passa...
Depende, viu, Gunner? Tem gente que não fala nada, tem gente que chora, tem gente que pede pra chamar o advogado, tem gente que...
Que pede pra chamar o verdadeiro advogado.
Tem gente que assume o que fez, tem gente que nega. Então, depende um pouco do
O prejuízo
perfil.
É grande, né, Hermes? Pra sociedade,
o prejuízo é para a sociedade, porque, Gunner, veja só, isso afeta o sistema de justiça. Isso gera um descrédito não só para a advocacia, mas gera um descrédito para o nosso sistema de justiça. O cidadão, ele tem aquela impressão, poxa, eu esperei 10, 15 anos para o andamento de uma demanda processual.
Sua caneta chegou.
E
né?
A caneta eu tinha, eu estava esperando o Bruno me dar o papel.
Rapaz, tá sem papel ainda, é?
Eu espero 10, 15 anos para concluir.
Lorena, consiga um papel para ele.
Já deu papel pra ele. Não precisa de papel, não. A gente vai falando com o coração.
Ele,
tá,
ele fica aqui, ele tem essa mania de escrever. É, né?
Vou
ele,
falar
você
com o coração.
Que ele, eu tô falando, ele odeia quando a gente corta. Ele percebeu, né?
Não, jamais. Inclusive, eu quero entrevistar e você não deixa.
Pegue lá, pegue seu papel. Atenção, Bianca, esse toque tá ficando pior, viu?
Eu quero lhe entrevistar e você não deixa.
Sai de problema.
Eu quero pedir aqui publicamente a Itapuã FM pra me ceder.
Você já pediu a Michelle, Gramasco?
Mas não tá, a Michelle não deu espaço. Eu quero pedir aqui a Itapuã FM um espaço. Esqueça 30 isso. Minutos.
Esqueça isso. Vamos voltar aqui que a estrela aqui é você. Eu sou apenas aqui um subalterno. Eu sou um subalterno. Vá, volte lá
não, pra
cima.
Não, voltando pra a questão do golpe. De fato, como eu.
Tem solução?
A solução. É, primeiro, a gente ter uma ampliação das investigações, ponto um, ou seja, o sistema judiciário funcionar, investigação através de inquérito policial, ação penal, claro que respeitando o contraditório e ampla defesa, e os verdadeiros responsáveis serem aí punidos com o que determina a lei. Por outro lado, nós temos também que, através do sistema de justiça, dialogar com a sociedade e dizer, eu quero dizer ao cidadão, gente, você espera 10 anos por um processo, aí aparece ali seu suposto advogado para lhe dizer, seu dinheiro vai ser liberado hoje, faça um Pix. Vamos ter um desconfiômetro, né? Se o seu processo demorou 10 anos, 5 anos, será que o dinheiro vai ser liberado naquele dia, o dinheiro só sai naquele dia? Então, na dúvida, não faz pagamento, não transfere valor, liga pro advogado, faz uma chamada de vídeo. Se tá tendo ainda desconfiança, vai presencialmente no escritório de advocacia. Enfim, busca primeiro confirmar as informações antes de adotar qualquer procedimento dessa natureza. Porque é preciso dizer, no âmbito de um processo judicial, não tem prazo de um dia, de dois dias, de 24 horas, salvo no processo eleitoral. Que nós temos prazos eleitorais e de fato precisamos ter uma salariedade muito maior.
Vamos aqui falar sobre algo que a sociedade está querendo saber.
Bora.
Estado Maior, questão dos oito advogados, dos oito profissionais da advocacia, eu gosto de falar assim.
Assim, eu quero primeiro dizer, por isso que eu gosto de ser entrevistado
por
você.
São 10, né? 10 advogados, né?
Por isso que eu gosto de ser entrevistado por você.
Por quê?
Porque a gente se falou, vamos falar da conferência. E, na verdade, a gente está falando sobre aquilo que a população de Salvador e toda a Bahia, na verdade, quer saber, né? Assim,
não, em verdade.
A conferência é importante e aí nós vamos falar dela. Mas você trouxe dois temas que a gente precisa dialogar com a sociedade. Então, eu quero lhe agradecer.
Não, em verdade, assim, é muito mais para que isso fique em pratos limpos, vamos colocar dessa forma, porque muitas vezes você sabe que o apontamento, você sabe que eu defendo a advocacia, não sou advogado porque eu não vou tirar o AB nunca, já lhe disse isso. Onde eu estou tá ótimo, cheguei a bacharelado, tá ótimo. Mas eu defendo a advocacia como minha casa. Eu me sinto um preposto da OAB, eu me sinto ali um colaborador da jovem advocacia. Serei igual a você, eternamente jovem advocacia. Você já é decano, já tem diploma. Se bem que agora você já tem outra carteira de outro estado, você é jovem advocacia de novo. Mas é importante ressaltar isso, porque o apontamento foi grande. Você sabe que o apontamento foi grande. Eu estou falando sobre a partir do momento que a advocacia passou pelo processo de detenção, sim, de investigação, os detratores, independente de ouvirem a diretoria da OAB, começaram a se manifestar e dizer que o sol é redondo, que a lua é azul e que a OAB não fez nada. E se isso não fosse combatido, e aí eu quero dar os parabéns a você e a presidente Daniela Borges, que vocês de forma de pronto, vocês foram a público dizer, olha, não é bem assim que está acontecendo. Porque o trato aí foi em cima da chamada Sala de Estado Maior. Eu queria que você explicasse de uma forma bastante clara e lúcida para o nosso ouvinte, é Sala de Estado Maior para advocacia, só para entender quando um advogado ou uma advogada se torna custodiado.
Bom, eu vou adentrar depois no tema da operação, né, sintonia de gravata. Eu, inclusive, não gosto muito dessa expressão, mas só para que a sociedade entenda, a advocacia, inclusive isso está previsto na nossa legislação, então quem eventualmente não concorda deve defender a alteração legislativa no âmbito do Congresso Nacional. A advocacia tem a prerrogativa de, enquanto estiver respondendo um processo penal e estiver na condição de custodiado, de estar em uma sala de Estado Maior. A sala de Estado Maior, ela se difere da cela, né? Porque a cela, ela, você tem aquele aspecto ali da grade, né? Você, enfim, tem as características daquela sala de penitenciária. A sala de Estado Maior, você primeiro não pode ter as grades, né? Você tem uma condição mais digna, você tem uma porta normal. Não quer dizer que o cidadão que está preso, ele vai ter regalia, ele vai poder sair, voltar do presídio, vai ter hidromassagem, ou vai ter uma piscina lá privativa, não é nada nesse estilo. É importante que a população tenha consciência, eu acredito que boa parte da população tem. Nós temos um sistema prisional no Brasil em que as pessoas se encontram em condições indignas. Essa é a realidade do Estado brasileiro. Nós colocamos hoje pessoas custodiadas no sistema prisional e as pessoas vão, na verdade, para a verdadeira escola do crime. Verdade. Porque as pessoas ficam amotoadas, as condições de dormir são péssimas, a alimentação não é sempre adequada, e eu estou dizendo isso, inclusive, aqui no âmbito do Estado da Bahia, porque a OAB da Bahia faz um trabalho sério. Nós temos relatórios técnicos conduzidos pela nossa Comissão Especial de Sistema Prisional, presidida por Dr. Marcos Melo, e nós temos um relatório completo de todas as condições.
Melhor advogado que, criminalista da Bahia.
Não só a advocacia, mas qualquer cidadão hoje se encontra preso no nosso estado. E isso é a realidade do Brasil. E é um tema que a gente precisa enfrentar. Então, a advocacia tem essa prerrogativa. Mas, Gani, eu vou falar, né, de um tema que é um tema que interessa a sociedade, é um tema polêmico.
Claro.
Mas, como muitas pessoas sabem, no dia 3 de julho, né, logo após ali o 2 de julho, nós tivemos uma operação do GAECO, do Ministério Público do Estado da Bahia, junto com a Polícia Civil, e nós tivemos a prisão nesse dia de 11 advogados e ainda a realização de buscas e apreensões. E naquele primeiro momento, né, veio aquela informação: a OAB não está fazendo nada. E eu quero desde já destacar o papel e o trabalho da OAB. Toda vez que um advogado ou advogada vai sofrer uma busca e apreensão em decorrência de uma operação dessa natureza, da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, a OAB recebe, na prévia, uma intimação, uma notificação para que a gente designe representantes da instituição para acompanhar a busca ou acompanhar a prisão.
Sem saber de quem se trata.
Mas a OAB não fica sabendo.
Peraí, sem saber de quem se trata.
A OAB não fica sabendo.
É sem saber de quem se trata?
Quem se trata.
Ah, sim.
A OAB não fica sabendo qual é a operação, qual o objeto da operação, se decorre de uma fraude à licitação, ou de tráfico de drogas, ou a gente não sabe o que vai acontecer. A notificação é: compareça um representante da OAB na sede da polícia às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã. Nesse dia pediram para chegar às 2 horas da manhã. Nós mobilizamos em média 12 advogados.
12?
Advogados da OAB da Bahia. Inclusive com a presença de Dr. Saulo Guimarães, Edi, que é a vice-presidente de prerrogativas, né? A maioria das pessoas que fazem parte da comissão de prerrogativas. Eles foram para a sede do Ministério Público. E de lá, eles acompanharam as prisões e as buscas. Nós tivemos prisões em Serrinha, em Feira de Santana, Lauro de Freitas e aqui em Salvador. Sim. O Ministério Público teve um cuidado de pedir que fossem advogados de Salvador para justamente não ter um vazamento em relação à prisão, a prisões que ocorreram lá em Serrinha. A gente tem todo um cuidado, né? Então, isso a gente realmente só comunica quem vai acompanhar a operação. Então a OAB teve esse cuidado de primeiro acompanhar a operação, de assegurar que a prerrogativa vai ser respeitada, de assegurar que o mandado ele vai ser cumprido nos exatos termos que o juiz ali deferiu, de informar inclusive ao advogado e advogada que ele não precisa eventualmente ali falar, que ele pode chamar um advogado de sua confiança. Então a gente faz esse primeiro acompanhamento. Depois a gente fez um acompanhamento em relação às condições das prisões, porque pior, o pior de tudo, Gana, é que nós não temos uma sala de Estado Maior, e por outro lado, esses advogados também estão presos em celas, que hoje a CEAP denomina de cela especial para os homens, mas que na nossa concepção ainda são celas indignas. E as mulheres estão em condições piores. Inclusive, o que eu estou falando está documentado em relatório, em fotografia, com vídeo, juntado inclusive em processo judicial. Fizemos esse acompanhamento também das condições da prisão. No dia, os advogados dos investigados não estavam tendo acesso ao inquérito policial e aos autos da cautelar que determinou a prisão e as buscas. A OAB da Bahia fez um trabalho junto ao tribunal, inclusive enviamos um ofício diretamente ao presidente do Tribunal de Justiça. Depois conseguimos assegurar que os advogados tivessem acesso ao inquérito e ao processo. E isso, gente, demanda tempo, demanda trabalho, demanda articulação, demanda interlocução. E isso foi assegurado. No domingo, no sábado, Gander, paramos para fazer uma avaliação da documentação, porque a OAB recebe aquele boom e várias matérias jornalísticas, inclusive veiculando a imagem dos advogados, aquela condenação de imediato em rede social, a acusação de que os advogados estavam envolvidos com o tráfico de drogas.
Porque não está nada provado, então, né?
Gana, eu sou advogado, eu não sou juiz. Então não espere de mim culpar os advogados e as advogadas. Eles terão o direito de se defender, contraditório, após defesa.
Indícios.
E eventualmente restar comprovado que eles respondam inclusive com a sanção devida. Também o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da Bahia vai ter aí o dever de apreciar eventual conduta ilícita e antiética, mas eu não posso, na condição de cidadão, de vice-presidente da OAB, de advogado, condenar ninguém, porque inclusive eu escolhi não ser juiz. Então não espere de Hermes Hilarião e a rede social condenar quem quer que seja, porque esse é meu espírito e eu acho que eu devo respeitar o devido processo legal. E aí, Gane, pra
ele seguir... Ele fica nervoso, velho.
Porque eu tenho meu complexo.
Eu assisti um vídeo que você postou acompanhando a construção dessa sala de Estado Maior. E no vídeo tem algumas críticas, informando que a OAB, só agora, depois dessa operação, que está em cima dessa sala de Estado Maior.
Pois é.
Não é verdade, é o que eu falei. Hoje a gente vive num mundo...
Crítica de advogados e advogados.
Da internet,
Na internet. É, lógico. Assim, primeiro, são críticas, nesse caso especificamente, injustas. Nós estamos sempre abertos ao diálogo, inclusive recebemos a advocacia criminal lá na OAB, fizemos alguns esclarecimentos. Eu vou chegar nesse ponto, né? Só para eu concluir aqui a parte do final de semana.
Vá.
No sábado, nós paramos para, através da nossa
procuradoria... Que tem 20 minutos para entrevistar, tem um cara de pergunta para fazer.
Rapaz,
anda rápido. Não. Nem música eu botei, só para continuar, vá.
O pessoal tá gostando aí, eu tô narrando aqui a história. Tem gente que tava saindo do carro e não sai não, porque é a cereja do bolo.
Mas eu tenho várias perguntas para lhe fazer aqui.
Vou ser objetivo. No sábado, paramos para poder estudar o processo, porque chegou a notícia de que aquelas gravações feitas no parlatório lá do presídio de Serrinha seriam ilícitas. Então,
eram ilícitas.
Começamos a fazer essa primeira investigação.
Ele não me responde. Ele volta, esse media training que ele fez, ele não me responde, ele volta onde ele tava.
Agora ele responde tudo no Instagram.
Responda a imprensa.
No Instagram ele responde.
A imprensa ele perguntou, eram ilícitas. Eu
tô à disposição, inclusive para debate,
para entrevistas. Eram ilícitas.
Parte na concepção da OAB Bahia e da OAB Nacional, parte das gravações são ilícitas.
Pronto.
Violam as prerrogativas da advocacia.
Pronto. Respondeu.
Pronto. Aí no domingo nós vamos para a audiência de custódia. Eu nunca fiz media training, não, mano.
Fez, eu tô sabendo. Não. Já me contaram várias
coisas. Nunca fiz, não.
Tenho fontes.
Não fiz, não, pô. Eu comecei cedo acompanhando entrevista de político, aí eu sempre gostei de político, eu aprendi com eles. Aí hoje eu sou advogado eleitoral e fico vendo o pessoal.
Rapaz, tenho tanta pergunta pra fazer esse homem, ele tá aí. Vai embora.
No domingo fomos para audiência de custódia, representando a Procuradoria da OAB da Bahia, foi para audiência de custódia, e na audiência de custódia, a OAB da Bahia juntou o relatório técnico demonstrando as condições indignas dos presos e pedimos já a conversão da prisão preventiva em domiciliar e a aplicação de outras medidas cautelares, a exemplo da utilização da tornozeleira eletrônica. O pedido não foi acolhido, o juiz manteve a prisão deles. Passo à frente, fomos na CEAP falar com o secretário, que sempre também está à disposição para receber a OAB da Bahia, relatar a ele as condições em que os advogados estavam presos, pedindo inclusive uma melhora. E aí vem esse ponto. Nessa reunião, nós voltamos a tratar, eu acho que a CEAP e a Secretaria de Segurança Pública são assim, os dois lugares, as duas secretarias que nós mais já fomos ao longo da gestão. Abre-se aqui um parêntese. Em 2022, a OAB da Bahia ingressou com uma ação civil pública, justamente com os relatórios que nós temos, em face do estado da Bahia, denunciando as condições indignas em que as pessoas estão presas, demonstrando que não tem sala de estado maior e pedindo que a Justiça Federal, porque a Justiça Federal, porque é o órgão competente para apreciar a demanda, pedindo que a Justiça Federal ordene ao estado da Bahia que cumpra os requisitos legais e os requisitos que estão previstos também na nossa Constituição Federal. Em razão dessa ação civil pública, nós abrimos um campo de diálogo com a CEAP, foi instalado um grupo de trabalho e através desse grupo de trabalho nós tivemos, devo dizer aqui, alguns avanços em relação a temas da advocacia e também essa questão da sala de estado maior, porque eu disse a vocês que a operação foi dia 3 de julho. A obra que iniciou em início de junho, Gunner, para a construção de sala de estado maior para as mulheres. Estão sendo construídas, não sei se 11 ou 12, para não dizer informação aqui equivocada, estão sendo construídas as salas de estado maior para as mulheres. E essa sala de estado maior não é só para a advocacia. É para a advocacia, outras autoridades, né? Deputados, por exemplo, têm direito, eventualmente o juiz, um promotor.
Tudo que está na Constituição.
Tudo que está previsto em lei. Estão sendo construídas essas salas de estado maior para as mulheres. Aí vem a pergunta, como é que a OAB começou a tratar apenas desse tema em julho, quando a obra iniciou em junho, né? Então, eu acho que isso por si só mata essa questão. E a nossa ação civil pública é de 2022. Nós temos um grupo de trabalho que funciona, com reuniões periódicas com a CEAP. Então, eu fui visitar essa obra, né, junto com o secretário. De fato, a obra está em andamento. Eu acredito que daqui a 15, 20 dias essas obras estarão concluídas. E aí nós teremos uma solução em relação às mulheres que estão presas. Em relação aos homens, Gunner, e Lorena, eles fizeram adaptação lá na cadeia pública, num lugar em que funcionava a triagem, ou seja, aquele lugar em que quando o cidadão é preso ele passa, e eles fizeram adaptação e entregaram uma espécie de sala especial. Na nossa concepção, essa sala especial não atende aos requisitos previstos em lei, por isso continuamos fazendo vistorias quase que diárias com representantes da OAB indo lá. E paralelo a isso tudo, nós ingressamos com o habeas corpus pedindo a conversão da preventiva em domiciliar ou aplicação de outras medidas cautelares. O desembargador relator indeferiu o pedido liminar, pediu informações ao juiz que cuida da causa, ao Ministério Público, e determinou uma inspeção judicial para que uma comissão do Tribunal de Justiça fosse fisicamente lá verificar as condições do preso. Na semana passada a comissão fez um relatório, está com o desembargador, ele está aguardando mais algumas informações e em breve nós teremos o julgamento desse habeas corpus. Para fechar e não me alongar ainda mais, nós ingressamos com o habeas corpus junto com o Conselho Federal da OAB e com a OAB Nacional, questionando parte da operação e dizendo que parte da operação decorre de gravações ilícitas. Por quê? A primeira determinação judicial diz que está autorizado a gravação única e exclusivamente em relação à advogada fulana de tal. E a determinação expressa, dizendo que a gravação é em relação àquela advogada especificamente. Eles instalam lá os equipamentos para poder fazer a gravação no presídio de Serrinha, no parlatório. grava essa advogada, mas mais do que isso, grava por um período todos os advogados e advogadas que passaram pelo parlatório do presídio de Serrinha. A partir do momento em que essa gravação se estende, deixa de gravar apenas essa advogada e grava todos, a gente entende que aí uma quebra da cadeia de custódia, há uma gravação ilícita, há uma quebra do sigilo profissional, coisa há uma séria, violação, né, de prerrogativa da advocacia, porque com base nessa gravação geral, o Ministério Público vai, com todo respeito ao GAECO, aos promotores que fazem um trabalho sério no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, aqui não é nenhum ataque a ninguém, a nenhuma autoridade ou ao Ministério Público, mas com base nessa gravação geral, que na nossa concepção é ilícita, eles pedem autorização para gravar aqueles demais advogados. E aí vem a pergunta, esses advogados antes, eles eram investigados? Havia indícios em relação a ele que eventualmente eles estariam cometendo algum crime? E a resposta é não. Eles sequer eram investigados. Sequer haviam outros indícios da prática de ilicitudes em relação a esses advogados. Então, eles aparecem na investigação a partir dessa gravação que inicialmente se deu única e exclusivamente em relação a essa advogada. Então, por essa razão, a OAB da Bahia e a OAB Nacional entende que essas gravações são ilícitas, porque não é natural no Estado Democrático de Direito você ter uma gravação irrestrita e ampla do parlatório.
E fica a dúvida agora que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, né?
Vamos lá. Voltar para a Conferência Estadual da Advocacia.
Vem cá, você agora, você e Hermes querem dirigir o programa?
Não.
O diretor do programa
aliviar
sou eu. Não. Não quero falar sobre isso, não. Eu quero falar sobre
uma situação importante.
Vou tirar você aqui. Pronto, já tirei. Pronto, já acabou. Pronto, tirou.
Rapaz, não se caça a voz de uma mulher.
Você manda no seu terreiro. Aqui quem manda sou eu. Não quero falar sobre advocacia, não. Eu quero falar sobre eleição. Você é advogado eleitoral.
Sim.
Falar sobre...
Você quer saber o quê? Quem é que vai ganhar a eleição?
Não. Isso você não vai me dizer, porque eu vou perguntar...
Você sabe que eu tenho um instituto, né? O Data Hermes.
O Data Hermes... Pronto.
Eu não posso falar.
Atenção, redação. Data Hermes disse o quê? Você aportou.
Eu não posso divulgar pesquisa que não está registrada. Eu vou descumprir a legislação eleitoral?
Vem cá, você vai trabalhar para alguém essa eleição?
Você vai descumprir?
Não, tu pergunta.
Você quer o sigilo profissional?
Você quer que, já foi contratado.
Você quer que eu quebre o sigilo profissional?
Nem
aqui,
isso você pode comentar.
Publicamente?
Nem isso você pode comentar. Deixa a Lorena fazer a pergunta.
Você sabia que a ministra do STF, Carmen Lúcia, vai
participar? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tô começando a perceber que você é contratado de todo mundo. Você é o maior passapano que eu já vi. Vá. Faça essa pergunta. Faça a pergunta bacana pra Hermes, vá, faça.
Sobre a participação da ministra do
Pronto,
STF,
aí ele vai dizer que é uma maravilha, que é
nós teremos
aquele...
hoje na abertura a presença da ministra Daniela Teixeira do STJ, que estará lá conosco, que é oriunda da advocacia. Teremos a participação por teleconferência da ministra Carmen Lúcia. Ela não vem presencialmente, mas ela vai participar. Vai ter uma palestra magna dela. E também do ministro baiano, Cláudio Brandão, ministro do TST, vai hoje participar conosco da...
Começa hoje?
Começa... Hoje não, perdão. Amanhã. Nossa. Tá vendo aí? Dia 29. Eu já tô... É ansiedade pro evento. Dia 29, amanhã à noite, Carmen Lúcia, Daniela Teixeira, Daniela Borges, Cláudio Brandão, Lorena Peixoto, Hermes Larião, Rafael Pitombo e outras pessoas que estarão lá.
Eletricionista, Jovem Advocacia.
Exatamente. Eletricionista, Sara Barros, Cléa Costa, Maurício Lee, Luiz Viana e várias pessoas que você conhece. Luiz Viana vai inclusive participar da mesa de encerramento e vai inclusive fazer uma palestra. Então, são... dois dias aí com vários painéis, várias palestras. Beto Simonetti viria,
Presidente Nacional da OAB.
Ele não estará aqui nessa oportunidade, em razão de um outro compromisso. Quem estará conosco é Felipe Sarmento, que é o vice-presidente da OAB Nacional.
Como é que está essa relação? Você sabe que preocupa muito, e Dila mandou essa pergunta aqui. A Jovem Advocacia, você que foi da Jovem Advocacia, que foi presidente da Jovem Advocacia, o que Emília Rotters, não, o que minha amiga, esqueci o nome dela agora, mas que o chamado estelionato educacional. Criam-se várias faculdades de direito e tem saído muito jovem advocacia. E o mercado de trabalho está cada vez, aliás, por falar nisso, meu amigo Nelson Hill, hein, rapaz? Que coisa. O mercado tem cada vez mais estrangulado. está cada vez mais estrangulado. Você que veio da Jovem Advocacia, como é que você acha que fica essa oportunidade e o que é que você pode
hoje
falar?
Hoje é um problema que nós temos no direito e também em relação a outras faculdades, né? A gente está vendo um fenômeno nesse sentido agora em relação à medicina, porque nós tivemos uma avalanche de aberturas aí de cursos de direito, inclusive em muitas oportunidades sem a chancela da OAB, a OAB opinando ali pela não abertura, mas o Ministério da Educação não seguindo o parecer da OAB e abrindo o curso de direito. Então, hoje, Gani, é o que você denominou de estelionato educacional. São muitas pessoas fingindo que estão estudando, outras fingindo que estão ensinando, milhares de pessoas formando em direito. E hoje nós temos uma triagem através do exame de ordem, que é fundamental para o nosso sistema de justiça, porque ele funciona assim ali como um momento de aferir se a pessoa, né, tem condição de exercer ou não a advocacia. Então ele é elementar, mas nós temos uma taxa de reprovação de aproximadamente 85% no exame de ordem. Então vejam vocês...
85%?
Que é uma taxa... elevada. Mas você,
fazer
se
parte
você fizer, equipe. Você passa.
Ó, tem duas coisas aqui a lhe falar.
Você é letrado.
Eu vi que vocês assinaram com o Tribunal de Justiça a
OAB da Ativa.
OAB da Ativa.
Importante.
Isso, fantástico. Deixa eu aproveitar aqui, tem um abraço com meu amigo professor Leonardo, meu amigo e professor da Faculdade Católica no meu terceiro semestre. Grande Léo, grande doutor Leonardo.
Léo Bacelar?
Doutor, eu sempre conheci como Leonardo aqui, ó. Olá, meu amigo, estamos conectados e ouvindo a rádio. Parabéns pelo programa. Um abraço para Hermes Larião e toda a equipe do portal. Eu chamei sempre ele de Léo e eu nunca soube. Léo, mande seu sobrenome aí. Souza, Leonardo
Souza. Léo Souza, um abraço aí, meu amigo.
Meu professor de História do Direito, terceiro semestre
maravilha.
Da Faculdade Católica de Salvador. Gente finíssima, viu? Porra, que cara fantástico. Léo, um abraço.
Um abraço, Léo, obrigado aí.
Tá ouvindo a gente aqui, um abraço pra você. Me diga aí, essa coisa do dativo, eu vi que você
assinou. É uma luta histórica nossa, anos.
Resolveu?
E anos. Nós primeiro fizemos um convênio
ele
com o
TRE. Ele não me responde.
Rapaz...
Eu vou embora.
Resolveu.
Fica aqui, Lorena.
Resolveu. Pronto, resolveu, Lorena. Resolveu. Tá resolvido. Resolvido, cara. Peraí,
resolveu.
O povo quer saber como
você
resolveu.
Você é político. Você é parente de você. Gênio de político, é por isso.
Não, ele tá aposentado.
Não, mas é quem sempre foi, nunca perde a majestade. Eu quero fazer a segunda pergunta.
Eu sou agora de política institucional e de exercer a advocacia eleitoral.
O que eu ia lhe perguntar é, resolveu. Agora, a partir de agora, a advocacia tem direito ao mínimo de um cachê para poder ser convocado sem querer?
É porque no mundo de desinformação as coisas precisam ser explicadas corretamente.
Eu não tenho mais tempo, por isso que eu
tô. A OAB da Ativa é um sistema que nós criamos, que vai estar à disposição do Poder Judiciário, já está à disposição do TRE, já está à disposição do TRT, ó, Léo mandando foto aí com
o Dr. Beto Simonetti.
E através desse sistema, o juiz ele vai entrar lá e ele vai ver o advogado e a advogada que está à disposição, inclusive por região, por área. Isso vai democratizar, porque em algumas comarcas às vezes acontece do juiz apenas designar um determinado advogado. E mais do que isso, nesse nosso ajuste com esse nosso convênio, vem a orientação de que deve-se fixar os honorários previstos na tabela da OAB da Bahia. Hoje a nossa luta também continua porque o Estado da Bahia ainda não paga voluntariamente os dativos.
O governador, né? Vai estar aqui.
O que são os dativos, para o cidadão entender?
Posso cobrar do governador?
É aquele cidadão, pode. Governador.
Sexta-feira ele vai estar aqui.
Governador, sexta-feira o senhor vem aqui. Quem tá lhe pedindo é esse humilde advogado, Hermes Larião.
Vou cobrar do governador.
Diga aqui que esse humilde advogado Hermes Larião, junto com a presidente Daniela, já falou com o senhor várias vezes. Vamos encaminhar o piso da advocacia e vamos autorizar o pagamento voluntário para os dativos. Felipe Freitas conhece as nossas demandas, também muito atento. O nosso secretário também, Adolfo Loyola, sabe também desse nosso pleito. E eu espero, Gani, que até dezembro a gente tenha o piso da advocacia, que a gente tenha também os dativos. É tudo que a gente quer.
Vá, pergunte, passa pano, vá. Você tá aqui olhando pra minha cara.
Você vê que eu não passo pano pra ninguém.
Não, aqui. Você não, mas ela já foi. Ela tá acertada aí com alguém da OAB. Porque só fez pergunta, passa pano.
Rapaz, aqui, eu apertei ele que a galera tava dizendo que ele só foi ver a obra da sala de Estado Maior.
Rapaz, Hermes trabalha. Hermes. O filho de Hermes fica dizendo, tudo. Papai, como é seu nome mesmo, de tanto que esse cara fica na rua.
Não, eu fiquei acompanhando os comentários.
Não, não diga isso.
Ele respondendo todos.
Antônio fala, papai, como é seu nome?
E outra coisa, não é assessoria não, viu?
É você?
Assessoria. Não é assessoria não.
É você?
Eu que respondi.
Eu fiquei olhando.
Porque esse pessoal de assessoria desse cara...
Não, não tem que responder. Cara, porque agora eu vou defender minha classe.
Não tem que responder. O assunto não é polêmico.
Fecha
tem que
cara.
Responder. O povo quer olho no olho.
Vou caçar a palavra.
O povo quer olho no olho. Tem que falar do povo quer ouvir.
Fecha sua cara, porque essa classe
tem que falar com o povo que eu ouvi.
Meu amigo Paulo, o Paulinho lá da hora.
Ele me acompanha.
Meu amigo
Dalmi. Não é pra falar, aí, não é pra falar. Tem que falar.
Você defende a classe, Lorena. Viu?
Tem que falar, tem que dizer com o povo que eu ouvi.
A B defende a advocacia, defende a classe.
Agora
viu?
Ele respondeu e não... Não,
não eu tô brincando.
Paulo Fortes, um abraço pra você. Melhor assessoria de comunicação da Bahia. Juntamente com a assessoria
de comunicação. Eu não falei de ninguém. Paulo Fortes é maravilhoso. Arla é maravilhosa.
Tô falando de Paulo Fortes. Falando de Paulo Forte, meu amigo Paulo Forte, meu amigo Paulo Forte.
Um não, Paulo amigo. É ótimo.
É um dos melhores.
Eu nem falei de Paulo, eu disse de maneira geral.
Não, mas eu tenho que defender porque você tá defendendo a sua classe, eu tô defendendo a minha. Lorena passando pano aqui, você vai ser extirpada da nossa classe.
Não, é porque teve gente que me perguntou, quem é que tá respondendo? Eu falei, isso. Sou eu.
A galera fala,
Eu não tenho ninguém pra responder, não, eu que tenho que responder.
Você já vem pronto, Você já vem pronto de lá. Tem alguma pergunta aí, passa pano
não,
pra ele?
Não.
Mas nenhuma, tem certeza?
Nada de difícil? Faz uma pergunta polêmica pra acabar o
assunto. Quem é que você acha que ganha? Você como advogado eleitoral?
A eleição vai ser...
Você perguntou, agora responda.
Eu ainda
você é advogado eleitoral.
Não
quem ganha, cravar. Semineto ou Jerônimo?
Não tenho ainda condições de cravar quem vai ganhar a eleição.
Quantas eu prefeituras espero, você vai defender? Quantas,
eu espero
quantos deputados
que aquele que ganha represente os interesses da Bahia.
Você pediu pra fazer duas perguntas.
Não é eleição de prefeitura, não, rapaz.
Falando, deputado e deputada.
A eleição você vai de prefeitura defender? Daqui a dois anos.
Seu escritório vai defender quantos deputados e deputadas?
Aí você tá querendo que eu quebre o sigilo profissional. Acompanha no YouTube quem é que eu votava.
Doutor Hermes, mais uma vez, eu queria que você fizesse o um chamamento para o Congresso Estadual da Advocacia e Freire de Santana.
Gente, viemos aqui falar da nossa conferência estadual que vai acontecer nos dias 29 e 30 de julho. Lá na cidade de Feira de Santana, nossa princesinha do sertão, vai ser uma oportunidade da gente abraçar a advocacia do interior, um evento com mais de 1000 advogados e advogadas da capital e do interior do estado, com a presença dos nossos representantes das nossas 37 subseções, com a nossa diretoria, nossa presidente Daniela Borges, e eu quero... Ganem, agradecer a cada advogado que vai participar e advogada, a todos os nossos palestrantes, as pessoas envolvidas no evento. Um agradecimento muito especial aqui ao meu amigo Rafael Pitombo, que é coordenador também desta conferência, a Lorena Peixoto, nossa presidente de feira, Toda a sua diretoria, meu braço direito e esquerdo, Sara Barros, que sempre tá colada comigo, a todo apoio da Jovem Advocacia, a todo apoio das comissões, todo apoio da Caixa de Assistência, a nossa diretoria, todo apoio do Sistema OAB, é a advocacia caminhando de mãos dadas e estaremos juntos lá em Feira de Santana e você também deveria participar, até porque você é o nosso bacharel preferido, você tá mais do que convidado.
Ninguém me convidou. Tô convidado? Não consegui fazer
convidado.
A pergunta nem de Lorena, nem de Dominique Fonseca, nem de Marcos Flávio. Hermes Larião, obrigado. Meu tempo tá estourado. Lorena Bonfim, vamos embora. Tchau,
boa
viu?
Boa tarde, Gani.
Até amanhã. Boa tarde, Gani. Até amanhã. Boa. Passa pano. Até amanhã, viu? A gente volta amanhã com
até
mais
importante. Até amanhã.
Tchau.
Mano, olha que solzão. Que é praia, avenida, é verão. Isso é dentro da Bahia, a galera se joga no samba de roda. Pega essa baiana na mala, é mole, se a galera se joga com a mão na cabeça.
Acabou o programa.
Acabou. Me liga aí. Acabou. Vamos pra casa.
Mas acabou? Acabou mesmo? Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itaboa FM.
Cheguei aqui no ponto de ônibus, o baleiro ouvindo rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itaboa FM.
Ei, esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itaboa FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro.
Promoção!
A promoção de sexta-feira é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim, é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp. Itapuã 71982589750, mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampeia é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chope e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã, 1:01.
Hoje é dia de aproveitar o super fim de mês Atacadão. Confira: leite fermentado Chamito tradicional 450 gramas, 5,99. Manteiga Itacolomi com sal pote 500 gramas, 19,90. Macarrão Petian espaguete comum 400 gramas, 1,75. No parceirão a economia é em toda a compra. Aproveite ofertas até 31 de julho para as lojas dos estados da Bahia e Sergipe. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Finalmente chegou a hora do Sem Tirar de Dentro Salvador.
É Sem Tirar de Dentro!
O maior encontro de cornos de todos os tempos.
Então avisa os cornos que eu cheguei!
Preciso dizer.
Vai ser a maior resenha do ano. Anunciar um open bar de Amistel e 51 Ice agora que pipocou de vez.
Deixa eu beber, Zé!
Garanta logo o seu ingresso, porque vai aumentar.
Eita como esquenta, vem com mais tempero, o novo sabor. Picos Pimenta foi feito pra você. Experimenta, experimenta. Picos Pimenta é pra quem aguenta. É uma delícia, agora eu quero ver.
Foi feito pra você.
Picos Pimenta
foi feito pra você.
Picos Pimenta,
eita como esquenta.
Experimenta,
experimenta.
Picos Pimenta, experimenta.
Para tudo Itapuã FM, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Sandro Dias. Oferecimento: Supermercado Forte, o mercado do seu bairro, sempre perto de você. E Softcomp, inteligência que protege e tecnologia que conecta. Se tem Saudali na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá Saudali. E a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã FM, 1:03, boa tarde.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Saudali.
Alô, torcedor! Nesta quarta, tem rodada dupla de novo do Brasileirão aqui!
Itapuã!
E dessa vez, é simultâneo, viu? Os dois jogos no mesmo horário, mas com todo o nosso time em campo. Direto do Barradão, Expedito Magrini, Reinaldo Oliveira e Michel Corbacho transmitem as emoções de Vitória e Palmeiras.
Vitória, Palmeiras
e no Maracanã, Fábio Gomes, Flávio Lordelo e Marcos Valença transmitem Bahia e Fluminense.
Bahia, Fluminense.
Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você já sabe, o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Fala, boca.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, nesta quarta, dia 29, a partir das 20 horas, Vitória e Palmeiras e Bahia e Fluminense. Bola rolando para os dois jogos às 21h30, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
No ar.
Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje. No Atacarejo. Chuchu ou laranja, 1 quilo, 1,48. Abóbora, banana prata ou limão, 1 quilo, 2,59. Batata, cebola, pimentão ou cenoura, 1 quilo, 3,95. Tomate ou mamão formosa, 1 quilo, 2,29. Calabresa Sadia, 1 quilo, 21,90. Margarina Deline, 500 gramas, 4,99. Patinho ou chã de dentro, 1 quilo, 38,98. Frango Avigrã, 1 quilo, 7,69.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.